Capítulo 7. O milagre da manhã de 6 minutos. Resultados reais em 6 minutos. Oh, você é ocupado? Que estranho. Pensei que fosse apenas eu. Provavelmente a pergunta ou a preocupação mais comum que escuto sobre o milagre da manhã é em relação a quanto tempo ele precisa durar. Quando tive pela primeira vez a realização reveladora sobre como nossos níveis de sucesso e atingir nosso potencial em todas as áreas da vida estão sendo limitados pelo nosso desenvolvimento pessoal insuficiente ou inexistente, meu maior desafio foi encontrar tempo para reagir em função dessa realização. À medida que venho desenvolvendo e compartilhando o milagre da manhã, ao longo dos anos, tenho estado muito consciente da necessidade de torná-lo acessível para que até mesmo as pessoas mais ocupadas possam criar tempo para nosso milagre da manhã. Desenvolvi o milagre da manhã de 6 minutos para aqueles dias em que você está ocupadíssimo e com pouco tempo, assim como para aqueles que se encontram tão oprimidos por sua situação no momento que apenas pensar em acrescentar mais uma coisa os deixa estressados. Por isso, penso que todos podemos concordar que investir um mínimo de 6 minutos em se tornar a pessoa que precisamos ser para criar os níveis de sucesso e felicidade que realmente desejamos não é apenas razoável, é uma necessidade absoluta. Mesmo quando estamos com pouco tempo, penso que você ficará agradavelmente surpreso à medida que for lendo e se der conta do quanto esses minutos podem ser poderosos e mudar sua vida. Imagine se os primeiros 6 minutos de cada manhã começassem assim. Minuto 1. Visualize a si mesmo acordando tranquilo de manhã com um grande bocejo, uma espreguiçada e um sorriso no rosto, em vez de se apressar descuidadamente em seu dia agitado, estressado e oprimido. Você passa o primeiro minuto sentado tranquilamente, em silêncio proposital. Você senta muito calmo, muito tranquilo e respira fundo e lentamente. Talvez faça uma oração de gratidão para apreciar o momento ou reze por orientação em sua jornada. Talvez você decida tentar seu primeiro minuto de meditação sentado em silêncio. Você está totalmente presente no agora, no momento. Você acalma sua mente, relaxa o corpo e permite que todo o estresse seja dissipado. Você desenvolve uma sensação de paz, propósito e direção. Minuto 2. Você pega suas afirmações diárias, as que o lembrem de seu potencial ilimitado, de suas próprias prioridades mais importantes, e as lê em voz alta, do começo ao fim, enquanto se concentra no que é mais importante para você. Seu nível de motivação interna aumenta. Ler os lembretes do quanto você realmente é capaz lhe confere uma sensação de confiança. Ver aquilo com que você está comprometido, qual é o seu propósito e quais são os seus objetivos, o reenergiza para praticar as ações necessárias para viver a vida de que de fato deseja, merece e agora sabe que é possível para você. Minuto 3. Você fecha os olhos ou olha para seu quadro de visualização e visualiza. Sua visualização pode incluir como se parecerá e qual será a sensação quando você atingir seus objetivos. Você visualiza o dia transcorrendo perfeitamente, vê a si mesmo desfrutando o trabalho, sorrindo e gargalhando com sua família ou seu parceiro, e realizando com facilidade tudo o que pretende realizar naquele dia. Você vê como se parecera, sente qual será a sensação e experimenta a alegria do que criara. Minuto 4. Você toma um minuto para escrever algumas coisas pelas quais é grato, do que tem orgulho e o resultado que está comprometido a criar para aquele dia. Fazendo isso, você cria para si mesmo um estado de espírito capacitado, inspirado e confiante. Minuto 5. Depois, você pega seu livro de autoajuda e investe um minuto milagroso lendo uma ou duas páginas. Você aprende uma nova ideia. Algo que pode incorporar ao seu dia que melhorará seus resultados no trabalho ou em seus relacionamentos. Você descobre algo novo que pode usar para pensar melhor e se sentir melhor, para viver melhor. Minuto 6. Finalmente, você se levanta e passa o último minuto movendo seu corpo por 60 segundos. Talvez você possa correr sem sair do lugar, ou faça um minuto de polichinelos. Quem sabe flexões ou abdominais? O importante é que você está acelerando a frequência cardíaca, gerando energia e aumentando sua capacidade de estar alerta e concentrado. Como você se sentiria se fosse assim que utilizasse os primeiros 6 minutos de cada dia? Como a qualidade do seu dia, da sua vida melhoraria? Não sugiro que você limite o seu milagre da manhã a apenas 6 minutos todos os dias, mas, como disse, para aquelas ocasiões em que tiver pouco tempo, o milagre da manhã de 6 minutos fornece uma estratégia poderosa para acelerar seu desenvolvimento pessoal. Capítulo 8. Customizando seu milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida e realizar seus maiores objetivos e sonhos. O milagre da manhã é incrível. Ele proporcionou novos níveis de clareza, concentração e energia à minha vida. O melhor é que ele pode ser uma rotina diferente para cada pessoa, dependendo de seus objetivos e de sua agenda. Para mim, como dona de um negócio e mãe de uma criança de 1 ano, ele tem sido um momento para refletir, rezar, concentrar-me nos meus objetivos e sonhos, fazer exercício e desestressar. Ele também me dá tempo valioso para ser grata pelas pessoas, pelos eventos e bênçãos na minha vida. Todos temos as mesmas 168 horas em uma semana. Portanto, comece a usar o milagre da manhã e você descobrirá milagres em sua vida que jamais soube que existiam. Kate Haney, proprietária Handgog Group, St. Louis. Até este ponto, temos nos concentrado essencialmente no modelo dos salvadores de vida para acelerar seu desenvolvimento pessoal durante o seu milagre da manhã. Desde a hora em que você acorda até a duração total do seu milagre da manhã, passando por quais atividades você realiza, assim como a duração e a ordem de cada atividade. Não há limite para o seu milagre da manhã. Pode ser personalizado para se adequar ao seu estilo de vida e ajudá-lo a atingir os seus objetivos mais significativos, mais rápido do que nunca. Aqui falarei isso, assim como quando e o que comer de manhã, como alinhar o milagre da manhã com seus maiores objetivos e sonhos, o que fazer nos finais de semana, uma dica para evitar a procrastinação e muito mais. Horário de acordar e começar. Isso pode soar completamente contra-intuitivo, mas me acompanhe. Você, na verdade, não precisa fazer o milagre da manhã de manhã, hein? É claro que há vantagens inegáveis em levantar-se cedo e ter o começo de dia proativo. Contudo, para alguns indivíduos, suas agendas e estilos de vida únicos podem simplesmente não permitir isso. É óbvio que alguém que trabalha à noite, ou até mesmo até tarde da noite, terá um horário de despertar diferente de alguém que está na cama às 21 horas diariamente. Considerando que pessoas diferentes possuem agendas diferentes, a essência do milagre da manhã continua sendo que você simplesmente acorde mais cedo do que de costume, algo em torno de 30 e 60 minutos, para poder dedicar tempo todos os dias a melhorar a si mesmo, para que possa transformar sua vida. Quando, por que e o que comer de manhã? Até este ponto, você pode estar se perguntando: quando que diabos posso comer durante o meu milagre da manhã? Vou explicar isto aqui. Além de quando comer durante seu milagre da manhã, o que você escolhe comer é ainda mais crítico, e por que escolhe comer o que come pode ser o mais importante de tudo. Quando comer? Tenha em mente que digerir alimentos é um dos processos pelos quais o corpo passa cada dia que mais consome energia. Quanto maior a refeição, quanto mais comida você der ao seu corpo para digerir, mais cansado você se sentirá. Com isto em mente, recomendo alimentar-se depois do seu milagre da manhã. Isso assegura que, para concentração e estado de alerta ideais durante os salvadores de vida, seu sangue estará fluindo para o seu cérebro em vez de para o seu estômago para digerir sua comida. Se você sente que precisa ingerir algo assim que acorda, assegure-se de que seja uma refeição pequena, leve e de digestão fácil, como uma fruta fresca ou um smoothie. Mais sobre isso adiante. Por que comer? Vamos parar um momento para discutir por que você come as comidas que come. Quando está fazendo compras no mercado ou escolhendo algo no cardápio de um restaurante, quais critérios usa para determinar quais alimentos colocará dentro do seu corpo? Suas escolhas são baseadas puramente no sabor, na textura, na conveniência? São baseadas em saúde, energia, restrição de dieta? A maioria come o que come baseada, sobretudo, no sabor e em um nível mais profundo por conta da ligação emocional com as comidas cujo sabor aprecia. Se você perguntasse a alguém por que você tomou aquele sorvete, por que bebeu aquele refrigerante ou por que trouxe para casa aquele frango frito do mercado, é provável que eu ouvisse respostas como: porque eu amo sorvete? Gosto de beber refrigerante? Estava com vontade de comer frango frito. Todas as respostas são baseadas no prazer emocional derivado, antes de tudo, do sabor dessas comidas. Nesse caso, essa pessoa provavelmente não explicará por que escolheu tais comidas em função de quanto valor elas acrescentarão à sua saúde, ou quanta energia sustentada obterão. Meu ponto é o seguinte: se quisermos ter mais energia, o que todos queremos, e se desejarmos nossas vidas saudáveis e livres de doenças, o que todos desejamos, então é crucial que reexaminemos por que comemos o que comemos. E isto é importante, Comecemos a valorizar os benefícios e as consequências energéticas daquilo que ingerimos, tanto quanto ou mais do que o sabor. Não estou dizendo de forma alguma que devemos comer alimentos que não sejam gostosos em troca dos benefícios à saúde e de energia. O que digo é que podemos ter as duas coisas, que se desejamos viver a cada dia com abundância de energia para poder ter o nosso melhor desempenho e viver uma vida longa e saudável, devemos escolher ingerir mais alimentos bons para a nossa saúde e que proporcionam energia sustentada, além de ter ótimo sabor. O que comer? Antes de falarmos sobre o que comer, paremos um segundo para falar sobre o que beber. Lembre-se de que o quarto passo da estratégia de 5 passos à prova de sonecas para despertar é beber um copo cheio de água, assim que acordar para se reidratar e reenergizar depois de uma noite inteira de sono. Em seguida, eu começo tipicamente meu milagre da manhã preparando uma xícara de café. Na verdade, coloco meu despertador para 15 minutos mais cedo todo dia para me dar tempo de preparar o café sem atrapalhar meu milagre da manhã. Quanto ao que comer, foi provado que uma dieta rica em alimentos vivos, como frutas e verduras frescas, aumentará muito seus níveis de energia, melhorará sua concentração e bem-estar emocional, manterá você saudável e protegerá de doenças. Portanto, criei o smoothie de superalimentos do Milagre da Manhã, que incorpora tudo o que seu corpo precisa em um copão gelado. Estou falando de proteína completa. Todos os aminoácidos essenciais, antioxidantes que combatem o envelhecimento, ácidos graxos essenciais de ômega 3 para estimular a imunidade, a saúde cardiovascular e o poder cerebral, além de um rico espectro de vitaminas e minerais. E isto é apenas para começar. Nem mencionei os superalimentos tais como fitonutrientes do cacau, o grão tropical do qual é feito o chocolate, que melhoram o humor, a energia duradoura da maca, o adaptogênico andino reverenciado por seus efeitos equilibradores de hormônios e os nutrientes das sementes de chia que melhoram a imunidade e propriedades supressoras de apetite. O smoothie de superalimentos do Milagre da Manhã não apenas lhe proporciona energia sustentada, como também é muito gostoso. Talvez você até descubra que ele amplia sua capacidade de criar milagres em sua vida cotidiana. Pegue a receita dele gratuitamente em www.miraclemorning.com/brasil. Lembre-se do velho ditado: você é o que você come. Cuide do seu corpo para que seu corpo cuide de você e sentirá a maior energia e clareza ampliada imediatamente, alinhando o seu milagre da manhã com seus objetivos e sonhos. A maioria dos praticantes do milagre da manhã e dos grandes realizadores usa a sua prática diária para ampliar o foco em seus objetivos imediatos e em seus sonhos mais importantes. Isso é especialmente verdade para aqueles que têm adiado ou para os quais não tenham criado tempo, tais como começar um negócio ou escrever um livro. Os salvadores de vida são ideias para melhorar sua capacidade de permanecer concentrado em seus objetivos e acelerar o ritmo de seu progresso na direção de seus sonhos. Por exemplo, quando você criar suas afirmações, assegure-se de que estejam alinhadas com seus objetivos e sonhos e que clarifiquem o que você precisará pensar, acreditar e fazer para realizá-los, para que reforcem seu compromisso inabalável de seguir em frente. Ler as afirmações diariamente irá mantê-lo concentrado em suas principais prioridades e nos passos que precisa dar para realizá-las. Quando você estiver fazendo sua visualização matinal, visualize a si mesmo desfrutando sem o esforço o processo de atingir seus objetivos, como fiz enquanto escrevi este livro, e mantenha uma imagem clara de como será quando você os atingir. Lembre-se de envolver todos os seus sentidos. Veja, sinta, saboreie, toque e até cheire cada detalhe de sua visão e de seus resultados ideais. Quanto mais vívida for a sua visão, mais eficaz será em aumentar seu desejo e sua motivação para dar os passos necessários para atingir seus objetivos a cada dia. Superando a procrastinação, faça o pior primeiro. Uma das estratégias mais eficazes para superar a procrastinação habitual é maximizar a produtividade e começar a trabalhar em suas tarefas mais importantes ou menos agradáveis, assim que acordar. Em seu livro best-seller Engula Sapos, o lendário especialista em produtividade Brian Tracy mostra como fazer as coisas pela manhã leva a recompensas mentais que podem nos conduzir a grandes alturas em nossas vidas. É a ideia de que fazer a tarefa difícil primeiro, engolir o sapo, e tirá-la do caminho gera impulso e torna o restante do dia mais produtivo. O propósito do milagre da manhã é mais sobre acordar com um propósito, combinando os benefícios de levantar cedo e desenvolvimento pessoal, e não se preocupa tanto com atividades. Você pratica desde que escolhidas sejam proativas e o ajudem a melhorar seu mundo interior, você e seu mundo exterior, sua vida. Neste capítulo curto, eu lhe darei algumas ideias e estratégias de como você pode projetar seu milagre da manhã e ajustá-lo para se adequar ao seu estilo de vida, de modo que ele agregue valor à sua existência e o ajude a atingir seus objetivos mais importantes. Também incluirei exemplos de diferentes milagres da manhã da vida real, projetados por indivíduos, de empresários a mães que ficam em casa, passando por estudantes do ensino médio e universitários, para se encaixarem em suas agendas, prioridades e estilos de vida únicos. O milagre da manhã nos finais de semana. Acordar cedo no sábado me dá uma vantagem em terminar meu trabalho com um estado mental muito relaxado. Há uma sensação de pressão por tempo nos dias de semana que não existe nos finais de semana. Se acordo cedo de manhã, antes de todo mundo, posso planejar o dia ou pelo menos minhas atividades com a mente relaxada. Oprah Winfrey. Eu não poderia concordar mais com Oprah. Quando criei o Milagre da Manhã, eu só fazia de segunda a sexta-feira e tirava os finais de semana de folga. Não demorou muito para que eu me desse conta de que todo dia que eu fazia o Milagre da Manhã, eu me sentia melhor, mais realizado e mais produtivo, enquanto cada dia que dormia até mais tarde, acordava me sentindo letárgico, desconcentrado e improdutivo. Experimente por conta própria. Você pode começar, como fiz, praticando o Milagre da Manhã durante a semana e tentando tirar os finais de semana de folga. Veja como se sente nas manhãs de sábado e domingo, dormindo até mais tarde. Se você sentir como acontece com muitas pessoas que todo dia é melhor quando você o começa com o milagre da manhã, poderá até descobrir que os finais de semana são seu momento favorito para fazê-lo. Mantendo o seu milagre da manhã novo, divertido e empolgante. Com o passar dos anos, meu milagre da manhã continua a evoluir. Apesar de ainda praticar os salvadores de vida diariamente e não prever nenhum motivo para deixar de precisar dos benefícios dessas seis práticas, acredito que seja importante misturar as coisas e manter variedades em seu milagre da manhã. Como um relacionamento, você sempre quer manter um pouco de diversão e empolgação na mistura para que as coisas não fiquem entediantes ou rançosas. Por exemplo, você pode mudar sua rotina de exercício matinal a cada 90 dias ou até mensalmente. Pode experimentar meditações diferentes através de uma simples pesquisa no Google ou baixando vários aplicativos de meditação no celular. Você pode criar um quadro de visualização e atualizá-lo regularmente. Como mencionei na sessão sobre afirmações, você deve estar sempre atualizando suas afirmações para estimular seus sentidos e estar de acordo com a sua visão, sempre em evolução de quem você quer e pode ser. Também ajusto o meu milagre da manhã na hora. Baseado em mudanças na minha agenda, nas circunstâncias e nos projetos nos quais esteja trabalhando. Quando estou me preparando para uma palestra ou seminário que apresentarei em breve, destino mais tempo durante o meu milagre da manhã para praticar e ensaiar minha apresentação. Quando estou viajando para realizar palestras para faculdades ou corporações e me hospedo em hotéis, ajusto meu milagre da manhã de acordo. Por exemplo, se estou agendando para dar uma palestra principal ou oficina tarde da noite em uma conferência, mudo para um pouco mais tarde meu horário de acordar e começar o dia. Outro exemplo de fazer ajustes, tendo por base meus projetos atuais, foi durante os últimos poucos meses, na medida em que meu milagre da manhã, ironicamente, se concentrou por completo em concluir este livro. Ainda mantive os salvadores de vida, apenas fiz uma versão abreviada para poder concentrar mais do meu tempo em escrever. Portanto, você sempre poderá projetar e customizar o milagre da manhã para se adequar ao seu estilo de vida. Pensamentos finais sobre como customizar seu milagre da manhã. Humanos precisam de variedade. É importante que você mantenha seu milagre da manhã estimulante e novo. Como um dos meus primeiros mentores disse-me certa vez, ao ouvir minha milésima reclamação de como meu trabalho como representante de vendas estava ficando chato: de quem é a culpa pelo trabalho ser chato? E de quem é a responsabilidade de torná-lo divertido de novo? Essa é uma ótima lição que nunca me esqueci. Sejam nossas rotinas ou nossos relacionamentos, é nossa responsabilidade fazer ativa e continuamente deles como querem que sejam. Lembre-se, o momento em que você aceita a total responsabilidade por tudo em sua vida é o momento em que você reivindica o poder para mudar qualquer coisa em sua vida. Capítulo 9. de insuportável a irrefreável. O segredo verdadeiro para formar hábitos que transformarão a sua vida em 30 dias. Já foi dito que nossa qualidade de vida é criada pela qualidade dos nossos hábitos. Se uma pessoa vive uma vida de sucesso, então ela tem os hábitos que estão criando e mantendo seus níveis de sucesso. Por outro lado, se alguém não está experimentando os níveis de sucesso que deseja, não importa em qual área, essa pessoa simplesmente não se comprometeu a adotar os hábitos que criarão resultados que deseja. Considerando que os nossos hábitos criam nossa vida, indiscutivelmente não há uma única habilidade que seja mais importante para você aprender e dominar do que controlar seus hábitos. Você deve identificar, implementar e manter os hábitos necessários para criar os resultados que deseja obter, enquanto aprende a abrir mão de qualquer hábito negativo que esteja impedindo de atingir seu verdadeiro potencial. Hábitos são comportamentos repetidos regularmente e tendem a ocorrer subconscientemente. Quer você se dê conta ou não, sua vida tem sido e continuará a ser criada pelos seus hábitos. Se você não controlar seus hábitos irão controlá-lo. Infelizmente, se você é como o restante de nós, nunca lhe foi ensinado como implementar e manter, ou seja, dominar hábitos positivos. Não existe uma aula na escola chamada domínio de hábitos. Deveria existir. Tal curso seria provavelmente mais importante para o seu sucesso e qualidade de vida de modo geral do que todos os outros cursos combinados. Por nunca ter aprendido a dominar seus hábitos, a maioria das pessoas fracassa em quase todas as tentativas de controlá-los repetidas vezes. Tome, por exemplo, resoluções de ano novo. Fracasso habitual. Resoluções de ano novo. Todo ano, milhões de indivíduos bem-intencionados fazem as resoluções de ano novo. Rã. Mais ou menos 5% a segue. Uma rã é, na verdade, apenas um hábito positivo, como fazer exercício ou acordar cedo, que você quer incorporar, ou um hábito negativo, como fumar ou comer fast food, do qual você quer se livrar. Você não precisa de uma estatística para lhe dizer que, quando se trata de rãs, a maioria das pessoas já desistiu e joga a toalha antes mesmo de que janeiro chegue ao fim. Talvez você tenha visto esse fenômeno em tempo real. Se você alguma vez foi à academia na primeira semana de janeiro, sabe como pode ser difícil encontrar uma vaga para o seu carro. O estacionamento está lotado de veículos de gente com boas intenções, armada com uma rã para perder peso e ficar em forma. Contudo, se você for à academia mais para o final do mês, perceberá que metade do estacionamento estará vazio, sem estar armada com estratégia comprovada para manter seus novos hábitos, a maioria continua fracassando. Porque é tão difícil implementar e manter os hábitos que precisamos para sermos felizes, saudáveis e bem-sucedidos? Viciado no velho, mudanças são dolorosas. Sim, nós somos em algum nível viciados em nossos hábitos, seja psicológica ou fisicamente. Quando um hábito é reforçado através de repetições suficientes, pode ser muito difícil mudar. Quer dizer, se você não tem uma estratégia eficaz e comprovada. Uma das principais razões para que a maioria fracasse em criar e manter hábitos novos é que ela não sabe o que esperar e não possui uma estratégia vencedora. Quanto tempo realmente é necessário para formar um hábito novo? Dependendo do artigo que você ler ou de qualquer especialista ouve, você escutará provas convincentes de que é necessário qualquer coisa entre uma sessão de hipnose, 21 dias ou até 3 meses para incorporar um novo hábito à sua vida, ou para se livrar de um. O popular mito dos 21 dias pode ter saído do livro de 1960, escrito pelo cirurgião plástico Dr. Maxwell Maltz. O Dr. Maltz descobriu que pessoas amputadas levavam em média 21 dias para se ajustar à perda de um membro. Ele defendia que as pessoas levavam 21 dias para se ajustar a qualquer grande mudança na vida. Alguns argumentariam que o tempo necessário para um hábito se torne verdadeiramente automático também depende da dificuldade do hábito. Minha experiência pessoal e o resultado no mundo real que vi funcionando com centenas de clientes e coaching me fizeram a chegar à conclusão de que você pode mudar qualquer hábito em 30 dias se tiver a estratégia correta. O problema é que a maioria não possui nenhuma estratégia, muito menos a certa. Portanto, ano após ano, todos acabam perdendo a autoconfiança e a capacidade de melhorar à medida que muitas tentativas frustradas se acumulam e os derrubam. Algo precisa mudar. Como você pode se tornar senhor de seus hábitos? Como pode assumir o controle completo de sua vida e seu futuro aprendendo a identificar, implementar e manter qualquer hábito positivo que deseja e remover permanentemente qualquer hábito negativo? Você está prestes a aprender a estratégia certa, sobre a qual a maioria das pessoas nada sabe. A estratégia de 30 dias do Milagre da Manhã de domínio de hábitos, que realmente funciona. Um dos maiores obstáculos que impedem a maioria das pessoas de implementar e manter hábitos positivos é que elas não possuem estratégia certa. Elas não sabem o que esperar e não estão preparadas para superar os desafios mentais, emocionais que são parte do processo de implementação de qualquer hábito novo. Começaremos dividindo o espaço de tempo de 30 dias necessário para implementar um novo hábito positivo ou livrar-se de um hábito antigo negativo, em três fases de 10 dias. Cada uma das fases apresenta um conjunto diferente de desafios e bloqueios emocionais para manter o novo hábito. Como a pessoa média não está consciente desses desafios e bloqueios, quando depara com eles, acaba desistindo porque não sabe o que fazer para superá-los. Dias 1 a 10. Fase 1. Insuportável. Os primeiros 10 dias da implementação de qualquer hábito novo ou de se livrar de qualquer hábito antigo pode ter uma sensação quase insuportável. Apesar dos primeiros dias poderem ser fáceis e até empolgantes, pois é uma novidade, assim que essa sensação passa, a realidade se instala. Você detesta fazer aquilo, é doloroso, não é mais divertido. Cada fibra do seu ser tende a resistir e a rejeitar a mudança. Sua mente a rejeita e você pensa, odeio isso. Seu corpo resiste e você diz, não gosto da sensação disso. Se seu hábito novo é acordar cedo, o que pode ser um hábito último para começar agora, durante os primeiros 10 dias sua experiência pode ser mais ou menos assim. O despertador toca, oh Deus, já é de manhã, não quero levantar, estou tão cansado, preciso dormir mais, tudo bem, só mais 10 minutos. E você pressiona o botão de soneca. O problema para a maioria dos indivíduos é que eles não se dão conta de que esses primeiros 10 dias, aparentemente insuportáveis, são apenas temporários. Em vez disso, eles pensam que essa é a sensação do novo hábito e que ele sempre será assim. Então dirão a si mesmo: se o novo hábito é doloroso, esqueça-se dele, não vale a pena. Como resultado, 95% da nossa sociedade, a maioria medíocre, fracassa repetidas vezes em começar rotinas de exercícios, parar de fumar, melhorar sua dieta, seguir um orçamento ou qualquer outro hábito que melhoraria sua qualidade de vida. É aqui que você tem uma vantagem sobre os outros 95%. Veja bem, quando você está preparado para esses primeiros 10 dias, quando sabe que esse é o preço que paga pelo sucesso, que os primeiros 10 dias serão desafiadores, mas que também são temporários, você pode vencer as probabilidades e ser bem-sucedido. Se os benefícios são grandes, o bastante, podemos fazer qualquer coisa por 10 dias, certo? Portanto, os primeiros 10 dias de implementação de qualquer hábito novo não são nenhum piquenique. Você vai resistir. Você pode até odiá-los às vezes, mas você pode fazer isso, considerando sobretudo que só fica mais fácil a partir desse ponto e que a recompensa é simplesmente a capacidade de criar tudo o que deseja para a sua vida. Dias 11 a 20. Fase 2. Desconfortável. Após ter superado os primeiros 10 dias, os 10 dias mais difíceis, você começa a segunda fase de 10 dias, consideravelmente mais fácil. Você estará se acostumando com seu novo hábito. Também terá desenvolvido um pouco de confiança e algumas associações positivas com os benefícios do seu hábito. Apesar dos dias 11 e 20 não serem insuportáveis, ainda são desconfortáveis e exigirão disciplina e comprometimento de sua parte. Nesse estágio, ainda será tentador recair em seus comportamentos antigos, tendo como referência o exemplo de acordar cedo como seu novo hábito. Continuará sendo mais fácil dormir. Mas, por que você tem feito há tanto tempo? Permaneça comprometido. Você já passou do insuportável para o desconfortável e está prestes a descobrir qual é a sensação de ser irrefreável. Dias 11, dias 21 a 30, fase 3. Irrefreável. Quando entram os últimos 10 dias, a reta final, os poucos que chegam a esse ponto quase sempre cometem um erro prejudicial. Seguem o conselho popular dos muitos especialistas que dizem que só leva 21 dias para formar um novo hábito. Esses especialistas estão parcialmente certos. De fato, leva 21 dias as primeiras duas fases para formar um novo hábito. Mas a terceira fase de 10 dias é crucial para manter o seu hábito novo. Ao longo do prazo, os 10 dias finais são quando você reforça positivamente e associa prazer ao seu hábito. Você tem associado essencialmente dor e desconforto nos primeiros 20 dias. Em vez de odiar e resistir ao seu novo hábito, você começa a sentir orgulho de si mesmo por ter chegado tão longe. A fase 3 também é onde a transformação real ocorre. À medida que seu hábito novo se torna parte da sua identidade, ele transcende o espaço entre ser algo que você está tentando e quem você está se tornando. Você começa a ver a si mesmo como alguém que vive o hábito. De volta ao nosso exemplo de acordar cedo, você passa de ter uma identidade que diz não sou uma pessoa matinal para sou uma pessoa matinal. Em vez de ter horror ao seu despertador de manhã, agora, quando o despertador toca, você está empolgado para acordar e seguir em frente. Porque fez isso durante mais de 20 dias seguidos. Você está começando a ver e sentir os benefícios. Muitas pessoas ficam exageradamente confiantes, dão um tapinha nas próprias costas e pensam. Fiz isso durante 20 dias, então vou simplesmente tirar um dia de folga. O problema é que esses primeiros 20 dias são parte mais desafiadora do processo. Tirar alguns dias de folga porque você investiu o tempo necessário em reforçar positivamente o hábito dificulta recomeçar. É nos dias 21 a 30 que você realmente começa a desfrutar o hábito, que é o que fará mantê-lo no futuro. Mas odeio correr. Não sou um corredor, John. Na verdade, eu odeio correr. Não há como fazer isso. Vamos lá, Hal. É para levantar fundos para a Front Hall Foundation. John Berghoff respondeu. Escute, eu também não achava que conseguiria correr uma maratona, mas depois que você se comprometer a fazê-la, encontrará uma maneira de fazer acontecer. E estou lhe dizendo, é uma experiência que realmente mudará a sua vida. Tá, eu pensarei a respeito. Dizer a John que eu pensaria a respeito era, na verdade, apenas minha maneira de fazê-lo largar do meu pé. Não me entenda mal, eu acreditava e apoiava totalmente o trabalho que mudava as vidas realizado pela Front Home Foundation. Fazia anos que eu vinha doando dinheiro para a organização, mas preencher um cheque era um pouco mais fácil do que correr uma maratona. A menos que estivesse sendo seguido, eu não corri intencionalmente mais do que um quarteirão nos 10 anos desde quando concluí o ensino médio. E mesmo então, eu corri apenas para não repetir de ano em educação física. Além disso, desde quando quebrar o fêmur e a pelvis no acidente de carro, aos 20 anos, eu sempre temia o que poderia acontecer se colocasse pressão demais em minha perna. Na verdade, quando ia esquiar na neve, eu nunca consegui evitar visões de mim mesmo levando um tombo feio e depois ter a haste de metal da perna atravessando a pele da coxa. É um pensamento terrível, mas quebrar seus membros e ouvir que poderia jamais voltar a andar pode fazer isso com você. Uma semana depois da minha conversa com o John, uma das minhas clientes de coaching, Kate, concluiu sua segunda maratona. Hal, é tão incrível! Sinto que posso fazer qualquer coisa agora. Entre os testemunhos entusiasmados de Joe e Kate a favor de correr uma maratona, eu começava a pensar que talvez fosse a hora de superar minha crença limitadora sobre não ser um corredor e simplesmente começar a correr. Como tudo mais na vida, se eles podiam fazer isso, então eu também podia. Portanto, fiz. Na manhã seguinte, determinada a completar o primeiro quilômetro e meio na minha jornada para concluir uma maratona, coloquei meu tênis de basquete, sua familiar? E saí pela porta de frente de casa. Eu estava, na verdade, ansioso por fazer aquilo. Lembre-se dos primeiros poucos dias de qualquer hábito novo costumam ser empolgantes. Saí andando depressa pela entrada para carros, motivados e inspirado. Corri para a calçada. Ao sair da calçada para a rua, meu tornozelo torceu no meio-fio e eu caí. Deitado no chão, contorcendo-me de dor e segurando o tornozelo, pensei: tudo acontece por um motivo. Assim, acho que hoje não era o dia para eu começar a correr. Tentarei de novo amanhã. E foi o que fiz. 30 dias de insuportável a irrefreável. No dia seguinte, comecei oficialmente meu treinamento para a maratona. Minha excitação só durou alguns quarteirões. À medida que a dor física começou a me lembrar daquilo que eu acreditara durante tanto tempo, não sou um corredor. Meu quadril doía, meu fêmur doía, mas eu estava comprometido. Comprometi meu primeiro quilômetro e meio doloroso, mas dei-me conta de que precisava de ajuda. Na verdade, de um plano. Dirigi até a livraria e comprei o livro perfeito para mim. The No Runners. Marathon Trainer, de Davi Wistset. Agora eu tinha um plano. Dias 1 a 10. Os primeiros 10 dias de corrida foram ao mesmo tempo fisicamente dolorosos e mentalmente desafiadores. A cada dia eu lutava uma batalha constantemente em minha cabeça, com a voz da mediocridade que me dizia que estava tudo bem em desistir, mas não estava. Faça o que é certo, não o que é fácil. Eu lembrava a mim mesmo, comecei a correr. E eu continuei, estava comprometido. Dias 11 a 20. Os dias 11 e 20 foram apenas levemente menos dolorosos. Eu ainda não gostava de correr, mas na verdade não detestava mais. Pela primeira vez na vida estava formando o hábito de correr todo dia. Não era mais aquela coisa assustadora que eu pensava, apenas observava os outros fazendo na calçada enquanto dirigia meu carro. Depois de quase 2 semanas de corrida diárias, começava a parecer normal para mim acordar todo dia e simplesmente sair para dar uma corrida. Eu continuava comprometido. Dias 21 a 30. Os dias 21 e 30 foram quase agradáveis. Eu quase me esquecera de como era odiar correr. Estava correndo sem pensar muito. Simplesmente acordava, colocava meu tênis de corrida. Sim, eu investira em um par. E corria meus quilômetros todos os dias. A batalha mental terminara. Ela fora substituída por meio da recitação de afirmações positivas ou da audição de áudios de melhoria pessoal enquanto eu corria. Em apenas 30 dias eu superara a minha crença limitadora de que não conseguia correr. Vinha me tornando o que jamais imaginaria em 1 milhão de anos, um corredor. O resto da história. 83,2 quilômetros para a liberdade. Apenas 30 dias depois de iniciar o hábito de correr, algo que fora tão estranho e desagradável para mim durante toda a vida, eu completara 80 quilômetros, culminando na minha primeira corrida de 9,6 quilômetros. Telefonei para John para celebrar. Ele ficou feliz por mim e, sempre visando me ajudar e levar meus próprios padrões, apresentou-me um desafio. Hal, por que não corre uma maratona, uma ultramaratona? Se você vai correr 41,6 quilômetros, pode muito bem correr 83,2. Somente John sugeria tal lógica. Pensarei a respeito. Dessa vez, quando eu disse a John que pensaria a respeito, eu realmente falava sério. Estava intrigado com a ideia de me forçar ainda mais e correr 83,2 quilômetros consecutivos. Talvez John estivesse certo. Se eu fosse correr 41,6, poderia muito bem correr 83,2. Quero dizer, ora, se eu conseguir passar de correr 0 quilômetro a ser capaz de correr 9,6 quilômetros consecutivos em apenas 4 semanas, portanto, como ainda tinha 6 meses até a corrida para o Front Anual da Caridade para a Front Round Foundation, por que não definir o padrão um pouquinho mais alto e tentar 83,2 quilômetros? Bem, foi o que fiz. Até consegui convencer uma amiga e dois dos meus corajosos clientes de coaching a participar comigo. 6 meses depois, eu correr a 760 quilômetros, incluindo 3 corridas de 32 quilômetros, e viajara para o outro lado do país para encontrar dois dos meus clientes de coaching favoritos, Jamie Hill e Flavian Valencia, e minha amiga de longa data, Alicia Underer, para que nós quatro pudéssemos tentar correr 83,2 quilômetros durante a maratona de Atlantic City. John até voou para lá para nos apoiar. No entanto, havia apenas um desafio logístico. Atlantic City não estava preparada para nenhuma ultramaratonista. Então, improvisamos. Nós nos encontramos na Boardwalk às 3h30 da manhã. Nosso objetivo era completar nossos primeiros 41,6 quilômetros antes de a maratona oficial começar e depois completar a segunda metade com os maratonistas normais. O momento foi surreal. A energia entre nós quatro era uma combinação de empolgação, medo, adrenalina e descrença. Iríamos mesmo fazer aquilo? Se o luar estivesse mais forte, poderíamos ter conseguido ver nossas respirações no ar frio de outubro. Não o bastante, nossos caminhos estavam suficientemente bem iluminados. Então começamos. Colocando um pé na frente do outro, um passo de cada vez avançamos. Todos concordamos que aquele era o segredo para o nosso sucesso naquele dia. Continuar seguindo em frente. Desde que não parássemos de colocar um pé na frente do outro, desde que continuássemos seguindo em frente, chegaríamos ao nosso destino. Depois de 6 horas e 5 minutos, largamente devido ao apoio e à responsabilidade coletivos de nosso grupo trabalhando junto com uma unidade, terminamos os primeiros 41,6 quilômetros. Aquele foi um momento determinante para cada um de nós. Não por causa dos 41,6 quilômetros que deixáramos para trás, mas por causa da resistência mental que seria necessária para nos levar a correr os 41,6 quilômetros que tínhamos à nossa frente. A empolgação que permeara cada fibra do nosso ser, apenas 6 horas antes, fora substituída por dor excruciante, cansaço e exaustão mental. Considerando o estado físico e mental em que nos encontrávamos, simplesmente não sabíamos se tínhamos o necessário para duplicar o que acabáramos de fazer, mas conseguimos. Num total de 15 horas e meia depois começarmos, James, Fabian, Alicia e eu completamos nossa jornada de 83,2 quilômetros juntos. Colocando um pé na frente do outro e um passo de cada vez, corremos, fizemos jogging, caminhamos, mancamos e literalmente nos arrastamos pela linha de chegada. No outro lado da linha estava a liberdade, o tipo de liberdade que nunca podem tirar de você. Era a liberdade das nossas limitações autoimpostas. Apesar de, durante nosso treinamento, termos passado a acreditar que correr 83,2 quilômetros era possível, nenhum de nós acreditava no fundo do coração que fosse provável. Como indivíduos, cada um lutou contra o próprio medo e a dúvida de si mesmo. Mas no momento em que atravessamos a linha de chegada, tínhamos dado a nós mesmos o presente da libertação de nossos medos, da dúvida de nós mesmos e de nossas limitações autoimpostas. Foi naquele momento que me dei conta de que esse não é um presente de liberdade reservado para os poucos escolhidos, e sim um presente disponível para todos e cada um de nós no momento em que fazemos a escolha de aceitar desafios que estejam fora da nossa zona de conforto, obrigando-nos a crescer, a expandir nossa capacidade e a ser e fazer mais do que temos sido e feito. Esta é a verdadeira liberdade. Você está pronto para a liberdade verdadeira? O desafio de transformação de 30 dias de um milagre da manhã, no próximo capítulo, vai capacitá-lo a superar as próprias limitações autoimpostas para que possa ser, fazer e ter tudo o que deseja, mais rápido do que jamais imaginou ser possível. O milagre da manhã é um hábito que muda a sua vida, e apesar de a maioria das pessoas que tentam fazê-lo amarem desde o primeiro dia, levar a si mesmo e segui-lo por 30 dias para que você possa tornar um hábito para toda a vida, exigirá um compromisso inabalável de sua parte. No outro lado dos próximos 30 dias está você, tornando-se a pessoa que precisa ser para criar tudo o que jamais desejou para sua vida. Falando sério, o que poderia ser mais empolgante do que isso? Capítulo 10. O desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã. Vamos brincar de advogado do diabo por um momento. O milagre da manhã pode mesmo transformar sua vida em apenas 30 dias? Quero dizer, deixe disso. Alguma coisa pode de fato ter um impacto tão significativo em sua vida tão rapidamente? Bem, lembre-se de que funcionou para mim, mesmo quando eu estava no meu ponto mais baixo. Funcionou para milhares de pessoas, indivíduos comuns assim como eu e você, tornando-se extraordinários. No último capítulo, você aprendeu a estratégia mais simples e eficaz para implementar e manter com sucesso qualquer hábito novo em 30 dias. Durante o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã, você identificará hábitos que acredita que terão o maior impacto significativo em sua vida, seu sucesso, quem você quer ser e para onde deseja ir. Em seguida, usará os próximos 30 dias para formar esses hábitos, o que mudará completamente a direção da sua vida, sua saúde, sua riqueza, seus relacionamentos e qualquer outro aspecto que escolher. Mudando a direção da sua vida, você muda imediatamente a sua qualidade de vida e, no final das contas, o seu destino. Considere as recompensas. Quando você se comprometer a fazer o desafio de transformação de vida de 30 dias do milagre da manhã, estará construindo uma fundação para o sucesso em todas as áreas, pelo resto da vida. Acordando todo dia e praticando o milagre da manhã, você começará cada dia com níveis extraordinários de disciplina, a capacidade crucial para fazer com que você cumpra seus compromissos, clareza, o poder que você gerará se concentrando no que é mais importante. E desenvolvimento pessoal, talvez o único fator determinante mais significativo para o seu sucesso. Portanto, nos próximos 30 dias, você se verá rapidamente se tornando a pessoa que precisa ser para criar os níveis extraordinários de sucesso pessoal, profissional e financeiro que realmente deseja. Você também transformará o milagre da manhã de um conceito com o qual possa estar empolgado e também um pouco nervoso em tentar. Um hábito para a vida toda que continuará a desenvolver você na pessoa que precisa ser para criar a vida que sempre desejou. Você começará a atingir o seu potencial e a ver resultados muito além do que jamais experimentou. Além de desenvolver hábitos de sucesso, você também estará desenvolvendo o estado mental que precisa para melhorar sua vida, tanto interna quanto externamente. Praticando salvadores de vida todos os dias, você estará experimentando os benefícios físicos, intelectuais, emocionais e espirituais do silêncio, das afirmações, da visualização, do exercício, da leitura e de escrever. Você se sentirá imediatamente menos estressado, mais centrado, concentrado, feliz e empolgado com a sua vida. Você estará gerando mais energia, clareza e motivação para seguir na direção de seus maiores objetivos e sonhos, sobretudo aqueles que vêm adiando há muito tempo. Lembre-se, sua situação de vida melhorará depois, mas só depois que você se desenvolver na pessoa que precisa ser para melhorá-la. É exatamente isso que os próximos 30 dias podem ser: um novo começo, um novo você. Você pode fazer isso. Se você está se sentindo hesitante ou preocupado quanto a se será capaz de fazer isso por 30 dias, relaxe. É totalmente normal sentir-se assim. Isso é especialmente verdadeiro se acordar de manhã é algo que você tenha achado desafiador no passado. Lembre-se, todos sofremos de ser síndrome do espelho retrovisor. Portanto, não é apenas esperado que você fique um pouco hesitante ou nervoso, como isto é, na verdade, um sinal de que você está pronto para se comprometer. Do contrário, não estaria nervoso. Também é importante que você obtenha confiança a partir das milhares de outras pessoas que já passaram a viver no lado errado de sua lacuna, no potencial para transformarem completamente suas vidas com o milagre da manhã. Na verdade, eu gostaria de parar um momento para rever algumas das histórias de sucesso que foram compartilhadas nas primeiras páginas deste livro. Acredito piamente que o exemplo dos outros pode iluminar o que é possível para nós. Fiquei muito inspirado com a transformação que Melanie Depping, uma empresária de Selling Grove, compartilhou conosco. Estou no dia 79 de um milagre da manhã e desde quando comecei não perdi um único dia. Honestamente, esta é a primeira vez que ao decidir fazer algo, realmente segui a proposta por mais de 2 dias ou 2 semanas. Agora fico ansiosa por acordar a cada dia. É incrível! O milagre da manhã mudou minha vida completamente. Não pude evitar de desejar ter sabido a respeito do milagre da manhã na faculdade, ou até mesmo no ensino médio, depois de ouvir a diferença que ela fez para Michael Reeves, um estudante de Walnut Creek. Na primeira vez em que ouvi falar do milagre da manhã, pensei: isso é tão louco que pode até funcionar. Sou um estudante universitário fazendo 19 créditos e trabalhando em tempo integral. De modo que isso me deixava sem tempo para trabalhar meus objetivos. Antes de aprender o milagre da manhã, eu costumava acordar entre 7 e 9 da manhã todos os dias, porque precisava me aprontar para as aulas. Mas agora, acordo consistentemente às 5 da manhã. Estou aprendendo e crescendo muito através do desenvolvimento pessoal diário e estou amando o milagre da manhã. Falando em estudantes universitários, Natânia Green, agora professora de yoga em Sacramento, começou a atingir seu potencial com a ajuda do Milagre da Manhã quando estudava em uma universidade da Califórnia. Depois de começar o Milagre da Manhã, em dezembro de 2009, quando estudava na UC Davis, percebi mudanças profundas imediatamente. Logo comecei a conquistar objetivos desejados. Havia tempos com mais facilidade do que jamais esperava. Perdi peso, encontrei um novo amor, obtive as melhores notas de minha vida e até criei múltiplas fontes de renda, tudo em menos de 2 meses. Agora, anos depois, o milagre da manhã continua sendo parte integral da minha vida. Por fim, fiquei estupefato com a história poderosa de Rob Leroy, um executivo sênior de contabilidade de Sacramento. Há alguns meses decidi experimentar o milagre da manhã. Minha vida está mudando tão rapidamente que não consigo acompanhar. Sou uma pessoa muito melhor por causa disso e é contagioso. Meu negócio estava com dificuldades, mas depois que comecei o milagre da manhã, fiquei impressionado como, simplesmente trabalhando em mim mesmo, todos os dias fui capaz de mudar isso. Estas histórias de sucesso são de pessoas normais, do dia a dia, iguais a você e eu. Indivíduos que estavam vivendo abaixo do seu potencial e usaram o milagre da manhã para finalmente fechar a lacuna e conquistar o sucesso que tanto desejam e merecem. Agora é uma boa hora para lembrar de um dos mais importantes princípios do sucesso com os quais você e eu devemos viver de acordo. Se eles conseguem, nós também conseguimos. Passos para começar o desafio de transformação de vida de 30 dias no Milagre da Manhã. Passo 1. Pegue o kit de começo rápido do desafio de transformação de vida de 30 dias da manhã no site miraclemorning.com Brasil para fazer download gratuito do kit de começo rápido. Completo com exercícios, afirmações, lista de conferências diárias, planilhas de acompanhamento e tudo mais que você precisa para começar e contemplar o desafio de transformação de vida de 30 dias de um Milagre da Manhã do modo mais fácil possível. Por favor, pare um minuto para fazer isso agora. Passo 2. Planeje seu primeiro milagre para amanhã. Comprometa-se e agende seu primeiro milagre da manhã para o mais rápido possível, de preferência amanhã. Sim, realmente anote em sua agenda e decida onde ele será realizado. Lembre-se que é recomendado que você deixe seu quarto livre das tentações da sua cama. Meu milagre da manhã acontece todo dia no sofá da minha sala de estar, enquanto todas as outras pessoas da casa ainda dormem profundamente. Ouvi falar de pessoas que fazem seus milagres da manhã sentadas ao ar livre, na natureza, em suas varandas ou decks, ou em um parque próximo. Faça a sua no lugar em que você se sentir mais confortável, mas também onde não será interrompido. Passo 3. Leia a página 1 do kit de começo rápido e faça os exercícios. Leia a introdução do seu kit de começo rápido do desafio de transformação de 30 dias de um milagre da manhã e depois, por favor, siga a instrução e complete os exercícios. Como qualquer coisa na vida que vale a pena, completar com sucesso o desafio de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã exige um pouco de preparação. Passo 3.1. Obtenha um parceiro de responsabilização. No capítulo 3, a Conferência de Realidade de 95%, discutimos a ligação inegável entre responsabilidade e sucesso. Todos beneficiamos do apoio que vem de abraçar um nível mais alto de responsabilidade. Portanto, é altamente recomendado, mas não exigido, que você obtenha um parceiro de responsabilização que pense como você, para acompanhá-lo no desafio de 30 dias de transformação de vida de 30 dias de um milagre da manhã. Ter alguém que nos cobre nossa responsabilidade não apenas aumente as chances de cumprirmos planejado. Juntar forças com alguém também é simplesmente mais divertido. Considere que quando você está empolgado com algo e comprometido a fazê-lo por conta própria, há certo nível de poder nessa empolgação e seu comprometimento individual. Contudo, quando você tem alguém em sua vida, tem um amigo, parente ou colega de trabalho que está tão empolgado e tão comprometido quanto você, é muito mais poderoso. Importante. Não espere até ter um parceiro de responsabilização a bordo para fazer seu primeiro milagre e dar início ao desafio de transformação de vida de 30 dias. Tenha ou não encontrado alguém para embarcar na jornada ao seu lado, recomendo que agende e faça o seu primeiro milagre da manhã amanhã. Não importa o que aconteça, não espere. Você ainda terá mais condições de inspirar outro alguém a fazer o milagre da manhã ao seu lado se já tiver experimentado fazê-lo por alguns dias. Você está pronto para levar a sua vida para o próximo nível? Qual é o próximo nível em sua vida pessoal ou profissional? Quais áreas precisam ser transformadas para que você atinja esse nível? Dê a si mesmo o presente de investir apenas 30 dias para efetuar melhorias significativas em sua vida, um dia de cada vez. Não importa qual tenha sido o seu passado, você pode mudar seu futuro mudando o presente. Conclusão? Permita que hoje seja o dia em que você vai abrir mão de quem tem sido em prol de quem pode se tornar. Onde você está é resultado de quem você era, mas onde você determina depende inteiramente de quem você escolhe ser a partir deste momento. É o seu tempo. Não adie por mais um dia criar e experimentar a vida, felicidade, saúde, riqueza, sucesso, amor, que você de fato deseja e merece. Como meu mentor Kevin Burris sempre repetiu, não espere para ser ótimo. Se você deseja que sua vida melhore, precisa melhorar a si mesmo primeiro. Se há qualquer coisa que eu possa fazer para apoiá-lo ou agregar valor à sua vida de alguma maneira, por favor, me diga. Contate-me a qualquer hora. Fico sempre grato por me conectar com pessoas que pensam como eu e acho especialmente legal ouvir aqueles que leram meus livros, viram meus vídeos ou compareceram a minhas palestras. Vamos continuar a ajudar os outros? Posso pedir um favor rápido? Se este livro agregou valor à sua vida, se você sente que está melhor depois de lê-lo e que vê que o milagre da manhã pode ser um novo começo para que você leve qualquer área da sua vida para o próximo nível, espero que faça algo por aqueles que ama. Dê-lhes este livro, compartilhe com eles, deixe que peguem emprestado seu exemplar, peça que leiam, ou melhor, ainda dê a eles seus próprios exemplares, talvez como presente de aniversário ou de Natal. Pense bem, qual livro é melhor para se dar a alguém de Natal do que o único que faz com que todas as manhãs pareçam Natal? Ou pode ser em nenhuma ocasião especial, além de dizer: Ei, amo e aprecio você, e quero que viva a melhor vida possível. Leia isto. Se você acredita, como eu, que ser um ótimo amigo ou parente é uma questão de ajudar seus amigos e entes queridos a se tornarem a melhor versão de si mesmos, eu o encorajo a compartilhar este livro com eles. Por favor, divulgue a palavra. Muito obrigada!